Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova ampliação do acesso de estudantes ao ProUni. Pesquisadores se posicionam contra a PL dos agrotóxicos em debate no Senado. Fim do monopólio dos radioisótopos. Congresso promulga a emenda constitucional que permite produção pela iniciativa privada. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que altera regras do programa Universidade para Todos, o ProUni. Uma das novidades é a autorização de acesso ao programa por alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares, sem bolsa de estudos ou com bolsa parcial. As bolsas do ProUni continuarão sendo destinadas a estudantes de faixas de renda específicas, mas o perfil socioeconômico dos candidatos deixará de ser um critério de pré-seleção. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória inclui no ProUni estudantes de escolas particulares. Até então, a concessão de bolsas integrais e parciais em faculdades privadas era apenas para alunos de colégios públicos ou bolsistas totais de particulares. Tem direito ao benefício candidatos com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, alertou que a dispensa da apresentação de documentos que comprovem a renda poderá impedir que alunos carentes consigam as bolsas.
Crime maior será se nós permitirmos que as pessoas que têm condições de pagar por uma universidade, com um simples punho, deem uma declaração de que não têm condições e têm, e tiram a vaga daquele carente.
Ao defender o fim da comprovação de renda, o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, argumentou que o Ministério da Educação poderá identificar as fraudes usando os bancos de dados públicos.
O que nós estamos fazendo aqui é facilitando a vida daqueles que querem ter acesso ao ProUni, dando credibilidade à declaração dos estudantes. Nós estamos simplificando e desburocratizando.
Aprovada com mudanças pelo Senado, a medida provisória volta para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu hoje que decretações de perda de mandato parlamentar devem ser submetidas ao Congresso Nacional. Pacheco fez a declaração quando respondeu a jornalistas sobre a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda de mandato e de seus direitos políticos, por incitação a atos de violência contra instituições democráticas. Rodrigo Pacheco, que também preside o Congresso, afirmou que o seu posicionamento é mais jurídico do que político e disse que essa é a interpretação mais inteligente sobre a Constituição no que se refere ao tema.
Eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares.
As declarações de Rodrigo Pacheco foram dadas após evento comemorativo pelos 20 anos do Código Civil Brasileiro, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Questionado sobre projetos que poderiam anistiar crimes de natureza política, o presidente do Congresso afirmou que a prerrogativa de apresentação de projetos é dos parlamentares, mas que a maioria dos senadores e deputados precisa ter responsabilidade na aprovação das propostas.
Quando eu digo que nós temos que ter o comprometimento com a segurança jurídica, com a previsibilidade, com a clareza normativa do Brasil, isso envolve o Poder Legislativo, que não pode, a qualquer sopro do vento, promover alterações legislativas significativas que, às vezes, momentaneamente sejam interessantes, mas que, numa visão de longo prazo, não o são.
Por falta de consenso entre membros da própria categoria, foi adiada a votação do projeto que regulamenta a profissão de educação física na Comissão de Assuntos Sociais. Professores e o Conselho Federal ainda divergem sobre a proposta. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa da relatora, senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, o projeto teve a votação adiada. Já aprovado pelos deputados, o projeto tem como ponto polêmico a contribuição obrigatória dos professores de educação física para o Conselho, que fará a supervisão e fiscalização da atuação desses profissionais. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou uma emenda para excluir o magistério dessa exigência. Rose de Freitas pediu mais tempo para analisar a sugestão.
O relatório foi elaborado diante da possibilidade de manter o entendimento cabível até aquele momento. Pelas últimas manifestações, não é isso que está acontecendo. Eu não posso olvidar a reação que provocou o relatório sem a emenda do senador Paim. Portanto, eu quero pedir, senhora presidente, que seja suspensa a votação para que nós promovamos outra reunião, para que a gente promova o entendimento.
Se modificado, o projeto voltará à análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou em decisão final o projeto que autoriza a dispensa do trabalhador do serviço por até 3 dias a cada 6 meses para acompanhar dependente menor de 18 anos que dispute competições esportivas. A dispensa não prejudicará o valor integral do salário. A relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, incluiu uma emenda que reduz de 18 para 16 anos o limite de idade do dependente que pode ser acompanhado pelo trabalhador em competições esportivas. No caso de maiores de 16 anos, o responsável pelo adolescente pode ser o técnico ou outro adulto designado na própria delegação. Para Leila Barros, a iniciativa deve colaborar para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes e contribuir para que eles adotem estilo de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. Se não houver recurso para o plenário, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas contrários ao projeto que flexibiliza o registro de agrotóxicos. Eles afirmaram que a proposta em análise no Senado libera produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Pelo projeto já votado pelos deputados, a aprovação e a fiscalização dos produtos ficaram centralizadas no Ministério da Agricultura. A proposta prevê um registro temporário para substâncias autorizadas por pelo menos 3 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse ponto foi duramente criticado pela advogada Nayara Bittencourt.
Se tem 2 pesos e 2 medidas. Para autorização se rege em relação aos países da OCDE, mas para o banimento ou a proibição de produtos autorizados, o mesmo critério não é utilizado.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o uso de agrotóxicos banidos pode até prejudicar as vendas de produtos agrícolas brasileiros no exterior.
Esse tipo de ação pode terminar se voltando contra o próprio agronegócio, contra a produção de alimentos no Brasil.
A representante da Fiocruz, Aline Gurgel, diz que a proposta pode liberar produtos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
Uma coisa que a gente precisa ter em mente, muito claro, que é impossível estabelecer níveis de dose que sejam considerados seguros quando a gente trata de determinados efeitos para a saúde.
Outro ponto criticado foi a alteração da nomenclatura agrotóxicos para pesticidas e produtos de controle ambiental, o que, na opinião dos especialistas, suaviza o potencial nocivo dos produtos.
O Congresso promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que autoriza a produção pela iniciativa privada de radioisótopos de maior duração para a pesquisa e uso médicos. Anteriormente, esses radiofármacos utilizados no tratamento e diagnóstico de doenças eram produzidos somente pela União. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Radioisótopos são utilizados na medicina nuclear na forma de radiofármacos para diagnóstico e tratamento de doenças como câncer. A emenda teve origem em uma proposta apresentada pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que justificou que exames e tratamentos dependiam da produção de radioisótopos de maior duração por apenas 2 órgãos estatais, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e o Instituto de Engenharia Nuclear. Álvaro Dias afirmou que, com essa restrição, vários pacientes deixavam de ter acesso aos exames e tratamentos.
Nós sabemos que os 2 institutos são qualificados. Sem dúvida, prestam inestimável serviço à medicina nuclear. No entanto, são insuficientes. Atendem apenas a 50% da demanda.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também salientou a importância da emenda para garantir a universalização da oferta de procedimentos de medicina nuclear em todo o território nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.